Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e hoje, junto com Gabriela Catarino, recebemos Erickson Oliveira, dono da barbearia dos famosos aqui de Braga e que conversa hoje contando a sua história de sucesso.
Isso aí. E toda história de sucesso tem um início, né?
Tem um início.
Já saímos lá do Rio de Janeiro, agora eu queria saber como é que você começou a cortar cabelo aqui em Braga. Se já chegou com ponto de barbearia ou se voltou às origens e começou cortando também em casa. Como é que foi?
Cara, cheguei em Braga, me encantei com a cidade. Aí fiquei um tempo morando no hotel. Depois eu conheci a Elisa, uma amiga nossa. Aí fiquei na casa dela e eu cortei o cabelo do filho dela. Porque eu ainda viajava com os jogadores. Uhum. Aí ele começou a me divulgar para os amigos dele. Aí comecei a atender um, dois, três. Aí eu conheci uma loja no Rexixo, né? Fiquei ali na barbearia no Rexixo, mas não tinha nada, só um espelho e uma cadeira.
Caramba.
E ele me divulgava com os amigos dele. Aí nesse tempo que eu atendia um, ia três sem dinheiro. Como eu cobrava 5 euros...
Foi ali do lado
da Isa?
Ah, então eu te vi chegar.
Me viu chegar. Tinha um papel no vídeo.
Exato. Eu lembro de passar lá.
Era porque... o salão da Isa.
É, porque eu vou na Isa. Aí, agora ele falando, falei, não, que falou Rexixo, falei, ah, então eu conheço.
Era eu.
Era que legal,
olha,
gente.
Olha só como é que o Braga pequeno.
É. Depois também eu quero contar como é que eu conheci esse rapaz, que foi uma história interessante também.
Ah, que legal. Bom, que bom. Aí a Erika falou assim, você é maluco, você vai dominar a cidade, você fala com todo mundo, você tá no Rio, você é, Erika, eu sou isso. Então assim, eu comecei cortando de um, às vezes um pagava, porque eu não me preocupava com o dinheiro. Quando eu falei no começo que o dinheiro ele é o último, porque o network te põe...
Na verdade, eu acho isso sensacional, porque isso pra mim é muito óbvio. Dinheiro é consequência do sucesso.
Exato.
Trabalho devolve.
Você faz, exatamente. Primeiro você trabalha, você faz, e aí a consequência não pode ser outra.
É verdade.
Se você é bom naquilo que você faz, a consequência é só...
E uma coisa que eu já conversei com a Alexandra também é a credibilidade e a responsabilidade.
Sim.
Né? Se você é bom no que você faz, mas você cumpre o horário, você tem palavra, você...
Responsabilidade,
você,
né,
tem a preocupação de, por exemplo, de remarcar um cliente, se você aconteceu um imprevisto na sua vida, imagina, e você tem a preocupação de remarcar aquele cliente. As pessoas têm aquilo como, ó, ele se preocupa comigo.
Sim, sim.
Ele tem a responsabilidade, né, comigo, como cliente dele. E aquilo ali fideliza as pessoas de uma forma que você não imagina.
Eu costumo dizer que cortar cabelo ele é o último. É como um bolo.
Sim.
Todos os ingredientes são importantes.
Sim.
Né? Eu já conheci barbearia em Copacabana que os caras não cortavam cabelo bem. Mas a forma de atender, faltava levar o cliente no colo. Então eu fidelizava.
É porque salão, barbearia, é quase que um consultório de psicologia,
é verdade,
né?
Mas é engraçado como isso mudou, né? Porque antes era a coisa mais simples do mundo. Hoje não. Hoje as barbearias são assim... É o espaço que o homem tem de dar aquela relaxada.
É verdade.
É, as barbearias...
Momento
hoje,
do homem.
Que é pra mulher.
Isso,
é
que é pra mulher,
mulher
é salão.
Isso.
Sim,
hoje as barbearias têm bebida, tem videogame, né?
Tem um outro atendimento, hoje tem pessoal ao uniforme, mais social, uma coisa mais bem apresentável.
Exato.
Você pode ir com a sua mulher, com seus filhos, com a sua família, que não vai ficar constrangido.
Uhum.
Coisa que antigamente tu ficava com vergonha.
Era
porque só tinha...
muito masculino, né?
Era tudo palavrão, palavras que, né,
hoje
não era legal.
Hoje é ambiente familiar.
Hoje não. Hoje a mulher se sente tão bem quanto no feminino ou no masculino.
Uhum.
Então, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, cara... Eu já ganho dinheiro viajando com o jogador. Então não tem por que eu correr ou me preocupar com o dinheiro. Eu quero fazer o nome, porque o nome chega primeiro.
Exatamente.
Exatamente.
Né?
Uhum.
E o dinheiro ele é consequência de um trabalho bem feito.
Sim. Uhum.
Na medida que você se doa, você vai receber por aquilo dali, porque o trabalho te devolve.
Exato.
Então eu comecei atendendo um, dois. Sendo que chegava, ia um cortar e iria quatro. Pra saber quem era eu, como é que eu atendi o Neymar.
Uhum.
E eu comecei.
Porque é isso, né? Essa base sua, isso aí já é um portfólio.
Aí eu atendi a um super bem, e os outros quatro, com o cabelo todo mal cortado. Eu sentei pra me consertar. Ah, não, não vai pagar não, isso é cortesia, presente de Natal antecipado.
Olha só.
Senta aí. E comecei. Sendo que eu comecei foi em setembro, outubro, novembro, dezembro. Em setembro, quando de fato eu comecei a atender na barbearia, que era só um espelho e uma cadeira, eu cortei 30 cabelos.
Cara.
Foi um por dia, praticamente. Fora os que eu não tinha, que não me pagaram, né? Que eu fui divulgando.
Que eram as cortesias, é.
62.
Olha.
Terceiro mês, desculpa, segundo mês, 72. Terceiro mês, que foi setembro, outubro, novembro, 101 cabelo. Dezembro, um espelho e uma cadeira. Mas eu tinha colocado já um cafezinho, um videogame, um sofazinho, né? Não tinha colocado mais uma cadeira. A Érica que fazia unha às vezes lá.
Uhum.
Cortei 216 cabelos.
Uau.
Eu tenho isso até hoje anotado.
Olha só.
Aí vem aquela... A gente volta naquela história da preparação. Você preparação. Se preparou lá, eu digo assim, financeiramente, para poder passar, por exemplo, primeiro mês, 60 cabelos. A gente sabe que não, né?
É.
Não chega.
É, mas aí eu tinha renda das viagens.
É, exato. É isso que eu tô falando.
Ô, Edson, mas me fala uma coisa. É, essa questão dos jogadores, claro, isso foi fundamental para te apresentar aqui, né? Porque tinha um portfólio.
Para ser mais rápido.
Exatamente. Abriu as suas portas, sem dúvida nenhuma. Mas o seu público é basicamente brasileiros ou hoje você já atende portugueses
hoje
também?
É tudo.
Tudo, né?
Americano já
pra
vem...
Porque para mim isso é sucesso.
É. Sim, sim. O americano já vem contando com a barbearia, já pesquisando na internet.
Os americanos te descobriram também.
Muito.
Fantástico.
Tivemos esse mês 468 atendimentos.
Uau. Caramba. Então não é só você mais que corta.
Não, não. Minha barbearia hoje tem 200 metros quadrados. Tem tatuagem, tem uma escola de barbeiro embaixo, tem piercing.
Aliás, eu fui lá e tá fantástico o espaço. Tem uns quadros, tem as camisas do jogador.
É, tem um espaço pra churrasco,
que
tem um café dentro da barbearia.
E perto das flores, que é ali à beira do chafariz.
Por quê? Quando eu tava com essa lojinha do lado da Isa, ali do Bruno, eu falava assim, não, a meta é crescer. A meta é botar lá do chafariz.
Isso eu acho sensacional, porque desde o primeiro bloco, você começou a contar a sua história, você sempre tem uma meta.
Sim.
Exato. Observou, Gabriela?
É sempre um degrau acima.
É sempre assim, ele chega aqui, ele visualiza lá. Isso é uma visão empreendedora sensacional.
E é difícil. Até às vezes para minha esposa me acompanhar, porque ela é muito pé no chão. E eu sou muito sonhador. Mas eu sonho e realizo. Uhum.
Mas eu acho que isso vem também do... Porque te desafio... Você pode não... como é que eu vou te explicar? Não
perceber,
mas quando teu pai disse que você seria o dono do morro, aquilo ali foi um desafio que ele te fez. E eu acho que você também tem essa coisa de... Você não precisa provar nada pra ninguém, né?
Sim.
Mas você tem aquela coisa assim... Eu vou ser mais do que eles pensaram que eu seria, né?
Aí minha tia falou, fui no Brasil em outubro. Aí tava em ligação com ela, ela falou assim, cara, todo mundo achou que você fosse ser bandido.
Tá todo mundo.
A irmã do meu pai. Porque o teu pai te induzia isso, a gente via isso. E seu pai era muito louco, cara. Teu pai era muito louco.
Seu pai ainda é vivo?
Não.
Não. Foi o quê?
É geralmente quem entra pra esse mundo dura muito pouco.
Ele falou que
ele faleceu.
Pena que ele não viu, assim, parte do...
Não, nem eu, nem meu irmão hoje que tá morando em Orlando. Que também hoje é praticamente amigo do Neymar. Tava em Beverly Hills atendendo o Neymar. Tava em Los Angeles lá atendendo outros jogadores, sabe?
Sim. Ai, que
viaja até hoje dando palestra. Um dos mais... Tem quase 200 mil seguidores. Muito conhecido no mundo da barbearia. Natou um pouco bem abaixo dele.
É pena o teu pai não ter visto esse sucesso
pena,
que vocês estão fazendo.
Pena. O meu outro irmão que fez um curso comigo, trabalhou comigo, o Emerson, faleceu. Porque ele largou a barbearia e voltou pra Boca de Fumo.
Ai.
Né? Ele queria tomar o Morro do Andaraí, onde a gente nasceu, formou na facção de rival diferente. E lá no morro que ele tava mesmo, mataram ele. Foi a polícia. Né?
A vida dessas pessoas
não
é...
E não precisava.
Você e seu irmão são exemplos disso.
Pô, ele atendeu jogador com a gente. Né? Ele trabalhava com a gente. Ele fez curso comigo, eu tirei ele da cadeia, pô.
Não.
Ficou preso.
Uhum.
E eu fiz um jovem aprendiz. Não é um jovem aprendiz, mas ele tinha que sair pra trabalhar e voltava pra dormir. E ainda ficou 5 anos trabalhando comigo. Aí o cara vai, sai disso
e volta
pra montar a barbearia dele. E nessa que ele vai montar a barbearia, ele começa a se envolver de novo. e volta pro tráfico.
Uhum.
O escravo falou pra ele assim, pô, mas não tem nem mais mente criminosa, tá fazendo o que aqui?
É. Exato. São escolhas, né?
Escolhas.
É escolha.
Foi muito triste, assim. Aí ele tava brigando com o corpo dele no caixão, dando expor. Você foi burro, não precisava disso. Foi revoltante.
Uhum.
Eu tava com mais raiva do que com dó no enterro. Fiquei muito chateado. Parece que tudo que eu fiz não valeu de nada, pô.
Uhum.
Sabe? Então, mas daí é pro outro debate.
É. Então, é outra
aqui, aqui em Braga, assim, as pessoas reclamam. Mas tudo aqui eu vi a oportunidade. Eu entendi que tudo aqui é muito bom. Da onde eu vim, é tudo muito bom.
Uhum.
Sabe? E a Érica não tinha conhecido Braga, depois a Érica chegou. Ficou encantada com ela conheceu Lisboa. E quando eu vim pra cá, eu comecei a filmar. E aonde eu andava aqui na cidade, eu já visualizava a minha família toda aqui.
Uhum.
Minha mulher e meus filhos. Né? Eu falei assim, cara, minha mulher vai chegar, vou viver isso. Sendo que eu dormi na casa dos outros, no chão. Sabe,
o início
aqui.
É desafiador
eu comecei
demais.
A cortar cabelo e disseram que eu era só mais um barbeiro aqui na cidade. Eu falei, não, beleza. Não sabe quem sou eu.
Exato.
Porque todos os lugares
é aquele
que eu
negócio,
abri...
quem tem que saber do nosso potencial, cada um é que sabe de
não
si.
Não é.
Né? Então, assim, a vida do imigrante já é completamente desafiadora.
É verdade.
Mas para o seu histórico, a sua vida foi desafiadora.
É,
e você superou todos os desafios. Sim. Então, aqui, na verdade, seria só mais um.
E no Brasil, eu tinha uma escola de barbeiro. Né? De 2016 a 2022. Então, eu tinha 5 turmas... com 18 alunos cada turma. E nesse tempo, como eu fui crescendo, automaticamente eu fui motivando diversas vidas, pô.
Era isso que eu ia falar, porque você, quando você falou do seu irmão, que fez como se fosse um projeto Jovem Aprendiz, ali na comunidade você via a realidade.
Sim.
E você teve a oportunidade de transformar a vida, né, de
muita
alguns
gente.
Jovens. Né?
Tirou muita gente da boca de fumo do tráfico. Tava roubando, a gente tirou. E começou a fazer curso comigo. Fiz muita palestra em casa de recuperação no Rio de Janeiro.
Ou seja, tem um trabalho social também por trás.
É,
né?
E lá no Rio, quando eu ia dar uma palestra nas casas de recuperação, as pessoas às vezes não queriam cortar cabelo porque, geralmente, quando tinha uma escola de barbeira que levava os alunos, ninguém tinha prática.
Uhum.
E o meu só ia no final, depois que já tava praticamente concluído.
Uhum.
Pra poder, a gente botava lá, atendia 100 pessoas. E ninguém conhecia muito quem eu era. E quando eu chegava na casa de recuperação, eu levava meu panfleto lá com o jogador da seleção brasileira e tal. Até que cortou um dia anterior, eu queria cortar de novo. Mas antes eu explicava quem eu era, de onde eu vim.
Claro.
Da forma que eu cresci.
Passar
eles poderiam crescer.
Também.
Aí chegava lá e encontrava com clientes meus, cara, internado.
Olha, caramba.
E você, cara, como é que você veio parar aqui, mano? Eu nem sabia que você usava droga. Ele, pô, foi depressão e tal.
Ah, meu Deus.
Sabe, então...
Vários fatores.
Vamos falar de coisa boa, então,
exato,
agora.
Exato.
Erickson, como é que foi ganhar o prêmio Tesoura de Ouro do ano passado? Explica pra gente o que é esse prêmio e o que isso significou pra você.
Então, eu tava aqui na barbearia, aí fui convidado pra participar de um evento lá no Brasil. Aí até disseram assim, cara, sua barbearia aqui, ela tinha que ser um centro histórico de Braga. Porque a sua barbearia é um ponto... Quer dizer, ela tinha que ser um ponto turístico em Braga. Porque a tua barbearia, cara, tem aqui coisas que ninguém, nenhuma barbearia tem.
Uhum.
Pô, camisa que o Neymar assinou, fotos. Tô atendendo jogador aqui do Braga, tá tendo seleção, jogador de outros times. Entendeu? O Real Madrid que veio aqui jogar contra o time do Braga. Você tá muito conhecido.
Uhum.
Aí eu fui pro Brasil pra participar desse evento, que é o Barber Week. E lá eu conheci a Tatiana que fazia a premiação. E ela falou assim, pô, você é de Portugal? Eu vou fazer um evento em Portugal e eu queria te premiar lá. Porque eu vi aqui tua história, acompanhei teu crescimento. Você é uma referência
então
pra gente.
Ah, então a premiação foi aqui em Portugal.
Fui convidado no Brasil pra ser premiado lá em Lisboa.
Olha!
Aí vim pra Lisboa, aí vim, voltei. Aí me preparei e fui pra Lisboa pra receber essa premiação, Tesoura de Ouro. Aí agora tô sendo convidado pra ser premiado agora em Paris, né? Que vai ser naquele rio.
Rio Sena.
No Rio Sena, dentro de um cruzeiro.
Ah,
uma premiação.
Que lindo, ó, que chique.
Top, muito chique.
Eu não sei se eu vou conseguir ir, porque tem algo muito grande para acontecer, então a gente está se preparando para esse algo maior.
Esse algo maior ele vai revelar no quarto bloco, gente. Vamos agora para o nosso intervalo musical e voltamos logo a seguir. Não saia daí.
caiu no meu. A tua boca na minha se perdeu. Foi tudo lindo, tão lindo foi. E nem me lembro o que veio depois. A tua voz dizendo amor foi tão bonito que o tempo até parou. De duas vidas uma se fez. Eu me senti nascendo outra vez. E eu vou esquecer de tudo, as dores do mundo. Não quero saber quem fui, mas sim quem sou. Eu vou esquecer de tudo, as dores do mundo. Só quero saber do seu e nosso amor. Caiu no meu. A tua boca na minha se perdeu. Foi tudo lindo, tão lindo foi. Eu nem me lembro o que veio depois. A tua voz dizendo amor foi tão bonito que o tempo até parou. De duas vidas uma se fez. Sendo outra vez, eu vou esquecer de tudo, as dores do mundo.
da manhã vem e lhes desafia. Traz o sonho pro mundo quem já não queria. Balapitas, travestis, farrapos, filhos da mesma agonia. E a cidade que tem braços abertos no cartão postal, com os punhos fechados da vida.
Ouvir o olhar de lá e de cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e hoje, junto com Gabriela Catarino, conversamos com Erickson Oliveira, barbeiro aqui em Braga, a contar a sua história de sucesso. Uma barbearia que atende famosos, gente. A gente tá muito chique
coisa
aqui
muito
em Braga,
chique,
né?
É. O Erickson tem a veia mesmo, não para um segundo, tá sempre fazendo várias coisas, empreendendo, né, Erickson?
O legal é que eu nem de futebol inteiro.
Mas tá lá no meio,
não,
né?
Mas tá lá no meio, mas é interessante porque, né, durante a nossa conversa você falou, né, de diversas coisas que você faz. É cortar cabelo, é palestra, é ensinar outras pessoas a cortar,
sim,
cabelo, que isso é muito interessante. Você não vê como uma concorrência, você vê como, né,
uma oportunidade.
E eu queria saber, você disse que lá tinha escola, né? Além da barbearia, queria
na
saber
escola profissional.
A escola profissional. Aqui você também ensina.
Eu tô, né, formalizando lá o nosso curso, porque eu não queria dar curso. Eu já dava curso no Brasil.
Uhum.
Porque eu tô viajando demais para atender os jogadores. E eu fiquei com medo de ter uma escola e me prender.
Uhum.
Ficar preso, né? Igual eu ficava no Brasil. Então eu filmei o meu filho, que ele pediu para trabalhar comigo e para ser barbeiro igual a mim. Eu fiz uma história com ele. Gente, olha só meu filho aí, isso aqui. Cara, deu mais de 1.000 visualizações.
Caramba.
Nos stories.
Só querendo aprender a cortar cabelo.
Aí o pessoal, cara, eu quero aprender também, não sei o quê. Aí, embaixo da minha loja tinha um espaço.
Uhum.
Eu montei toda uma estrutura. Né? Espelho, cadeira e tal. E lancei a primeira turma.
As coisas acontecem, né? Quando tem que ser, não tem como. Não adianta não querer.
Acontece.
Bem,
Aí, tá indo assim, o pessoal tá procurando. Né, o pessoal, a grande parte é brasileiro, porque vem pra cá e já tinha um sonho no Brasil.
Só um parêntese pra quem não sabe, acho que a Alexandra não sabe disso. Eu também sou formada em barbearia.
É sério?
Além de professora de educação física, comunicadora, eu fiz aqui em Portugal, aqui em Braga, numa escola aqui de Braga, fiz
Gente,
o curso...
a Gabriela é mil e uma utilidades também.
Eu fiz uma formação de barbearia.
Ah, mas você fez aqui?
Eu fiz aqui em Braga, numa escola, e perguntaram até assim, poxa, mas você não quer fazer... Pra cabeleireiro, eu falei, não, eu gosto da barbearia. Eu gosto do cabelo masculino.
Olha!
Eu gosto mais do cabelo masculino.
Quando eu te conheci, você falou isso também.
Lá
no café.
Foi. Era isso que eu ia falar também.
Como é que vocês se conheceram?
Quando eu conheci o Erickson, eu tava na metade da formação de comunicação. E eu acredito muito em Deus. Acho que já deu pra perceber, né? Acredito muito em Deus. E eu ficava assim, Senhor... Me conecte, é a história do networking. Me conecte com pessoas que vão me levar para o próximo nível. Eu já contei
isso para o
Alexandre. E eu falei assim: me apresenta pessoas que vão tirar assim, coisas boas de mim, que vão me levar para um nível que eu quero chegar. Levei a minha filha no médico, depois acho que ela tinha que fazer o exame de sangue, sei lá, e ia lá, ai, mãe, tô com fome. Falei, olha, vamos ali ao supermercado para tomar um pequeno almoço. Eu tô na fila assim, sem brincadeira, eu vi assim. Um armário atrás de mim. E eu olhei assim de relance. Eu não sei se você conhece Thales Roberto, um cantor gospel. E eu falei assim, pô, o cara parece o Thales Roberto. Aí eu olhei assim e tal. Mas também não falei nada. Só que brasileiro é um negócio sério. Sabe aquele... Quando você faz assim...
A
risadinha... Já virou amigo, né? Já virou amigo.
A risadinha. Aí fica assim... Fiz assim... Não sei como é
que aconteceu. Suficiente.
Foi o suficiente. Aí começou, ela veio no médico, aí ele, pô, eu sou barbeiro aqui e tal, pegou, me deu
o cartão
dele e tal, eu sou barbeiro, pô, cortei cabelo da seleção brasileira. Eu vi aquilo ali nitidamente como um sinal de Deus na minha vida. Eu vi nitidamente ali uma resposta de oração que eu falei mesmo. Assim, foi, não tinha... Como? Não tinha por que acontecer aquilo
e
ali.
E você falou isso pra mim.
Eu falei pra ele. Eu falei assim, cara, foi... te conhecer hoje foi uma resposta de Deus pra mim. Foi resposta de uma oração. E eu falei pra ele. Eu falei, eu também tenho curso de barbearia, mas não... Meu negócio é a comunicação.
Aí tu também tinha um projeto. Você, pô, então, tem esse amigo aqui que faz isso. Aí já mandei um montão de contato pra ela, assim. Que é uma coisa linkando a outra.
Claro. E é isso, né? Como você lida com o público, você também ali tem um...
Cara, atendo muita gente.
Ele é simpático, cara. Ele, por exemplo, você tá aqui, ele dá um sorrisinho e já começa a fluir ali uma conversa. E começa a falar, uma coisa que chama muita atenção também dele, que ele fala da família, né?
Sim,
é uma coisa muito, eu acho sensacional, ele fala sempre da esposa, dos filhos. Você vê que é uma pessoa realmente...
Saber valorizar a família,
exato.
É a base, né?
Exato.
E o engraçado é que eu tinha um hábito no Brasil, como eu trabalhei muito com o público, inclusive em hotéis, né? Então é sim senhora, não senhora, ou madame, pois não, muito obrigado. Então... Eu tenho isso comigo.
Uhum.
E eu chegava aqui e eu chamo todo mundo de madame. E uma vez a moça da faxina lá no Rexixe falou assim, estás a me chamar de madame por quê? Tu acha que eu não faço nada? Falei assim, no Brasil a mulher é muito forte. Mas a mulher é forte em qualquer lugar do mundo. Então a forma de falar, te chamar de madame é porque a gente vê a força em vocês. Vocês são a maior referência do mundo pra mim, pô. Mulher tem que ser valorizada. Você é madame, sim senhora. Eu vou te chamar de madame. Porque você é uma mulher forte, bonita e trabalhadeira.
Aí você desmontou ela.
Desmontou, desarmou total.
Aí ela esperava.
Imagino. Não, com certeza não.
Aí, mas eu também nunca mais chamei.
Uhum.
Porque eu respeitei.
Claro,
porque
ela
não gosta de eu ficar assistindo.
Claro.
Não chamei. Era só bom dia. Quando eu falei assim, tô me mudando. Eu sou simpático, né? Falo assim, tô me mudando. Vai sentir falta de mim aí. Aí ela, mas vai pra onde? Vai se mudar? E agora? Quem vai me chamar de madame?
Ah, que lindo!
lindo!
Falei isso, eu sabia que você gostava. Tava dando uma de braço dela. Forte, né? Cedeu, né? Cedeu pro negão aqui. Ela, oi, me abraçou assim.
Que delícia,
me abraçou, gente. Assim, eu falei, cara, não, eu vou pra pertinho de você e tal. É aqui na rua
de
cima. É
difícil de ganhar, mas quando ganha,
é, eu falei assim, é porque o meu objetivo é crescer, é me tornar alguém. Então eu sabia que aqui seria só o começo.
Aqui foi só o ponto de partida.
E guarda esse abraço aí, porque vai ter uma hora que eu vou sumir. Aí ela, não, vai fazer muita falta, esse sorriso de manhã, essa barbearia, fica, porque ficava muito cheio lá, né? Essa barbearia cheia, e vou te falar, você é um cara que, como... No segundo piso, você lotou uma loja no segundo piso, escondida. Isso é, cara, quando é pra acontecer não tem essa.
Exatamente.
Mas a questão da fidelização dos clientes foi o que nós estávamos conversando aqui ainda um bocado. Demora, por exemplo, o cara corta a primeira vez com você. Se ele gostar do ambiente, gostar do seu compromisso, da sua simpatia...
É porque não é só um corte de cabelo,
não.
Né?
É toda uma experiência.
É uma experiência, exatamente.
Já chegou pessoas lá de falar assim, pô, isso daí que cortou do Neymar? Porque não tinha nada, não tinha televisão, não tinha nada.
É porque o início é...
Só espelho de uma cadeira.
Mas chegaram a te questionar isso?
Um montão de pessoas, pô.
É sério, gente.
Um montão. Tem gente que é lá só pra saber se... Quem eu era mesmo.
Se é mesmo.
Entendeu?
Deixa
Neymar,
eu ver.
E comecei isso tudo.
Então, porque as pessoas já pensam que a gente já começa em grande. Não é assim, né? Quando,
é o
você
erro
vem...
de todo mundo. Querer começar do alto.
E uma lição também, né? Porque é a sua humildade.
Sim.
Exatamente. Cliente... É saber o seguinte. Eu sou, eu posso, eu tenho condições, eu tenho um histórico, mas aqui eu estou recomeçando.
O cliente falou pra mim assim, cara, você tem duas coisas que é impossível um ser humano ter. Eu, sério? Ele, você tem humildade e você tem ambição. Quem tem ambição não tem humildade. E quem tem humildade não tem ambição. Quem tem humildade não tem ambição porque tem medo de pisar nas pessoas. E quem tem ambição pisa nas pessoas. E você faz completamente
equilibrou,
oposto.
Conseguiu equilibrar isso aí.
Você ajuda todo mundo e você tem uma ambição de chegar... Em um ponto que ninguém chegou. Mas sem pisar em ninguém, cara.
Eu falei com ele, pô, tô com um projeto aí. Ele, ó, mandou, o contato da menina é esse. Tem o rapaz da câmera que é esse. Essa daqui fez o meu portfólio. Mandou um monte de contato. Eu falei,
esse daqui tem um estúdio pra podcast?
Esse aqui tem um estúdio, não sei o que. E eu falei assim, caraca, o cara... É porque, assim, ele cresce, mas foi o que eu falei.
Levando as pessoas, é importante.
É importante.
Isso é importante também.
Ele cresce sozinho.
Exatamente.
Eu não preciso dar graça a ninguém, mas é como você, Alexandra. Também vai crescendo, não é?
Exatamente.
Não é? E levando as pessoas juntas, isso é fantástico.
E nesse tempo que eu comecei a trabalhar lá, né, e via pessoas falando isso, aí eu deixava na sala na minha cadeira. E eu tava no melhor atendimento. Ele falava assim, cara, mas como que... Pô, você aqui é fantástico, seu atendimento. Como que você tá atendendo só com o espelho e uma cadeira, você atendeu o Neymar, cara. Eu falei assim, entenda e aprenda que as coisas pequenas que sustentam as coisas grandes.
Exatamente.
Aqui é só o começo. Eu não tô preocupado com o espaço
rápido,
aqui.
Né?
A minha verba, meu dinheiro, vem das minhas viagens. Aqui...
É o meu alicerce.
Eu tenho que fazer o meu nome. As pessoas têm que me conhecer.
Exatamente.
E todo tempo eu dizia, eu vou montar uma loja tal, em tal lugar, com tanta estrutura, com tanto tamanho, e eu vou fazer isso. Na inauguração nós botamos 120 pessoas. Ano passado, na eleição de Portugal.
Cara, olha só.
120 pessoas. Saí de lá 11h30 da noite, desde 10 da manhã. O pessoal chegando pra me dar os parabéns. Teve um que chegou e falou assim, caraca, mano, tu conseguiu, mano.
Que coisa. Que coisa.
E hoje os jovens que vão lá, que cortavam na barbeira antiga, falam assim, cara, é interessante que tudo que você falou, você fez. Isso
é acreditar,
nos dá...
né?
É acreditar e trabalhar pra isso.
O africano falou assim... Ele me chama de 2K. Agora não é mais 2K, agora é 2K. Ele, 2K, você pra gente é a maior referência. Você falou que ia mudar de loja, você mudou de loja. Você falou que ia mudar de apartamento, você mudou de apartamento. Você falou que ia trazer sua família, você trouxe sua família. E você falou que ia ficar sem carro até resolver sua habilitação. E você resolveu e você comprou um dos melhores carros. Uhum. Você é a nossa maior referência.
É uma vitória.
Você nos mostrou
que é possível.
É possível. É.
Em 2 anos e meio, é. Saí no jornal 2 vezes. É. Hoje aqui, né? Terceira
tá
vez
aqui.
Agora.
E não é uma rádio qualquer. A Rádio Ru acabou de ser reconhecida como a rádio mais ouvida de Braga.
Aí, eu saí na rádio.
Pronto.
Rádio Minho e saí no jornal do Minho.
Ah, pois então... É só sucesso.
É só
agora,
sucesso.
Pois é, e nessa carreira e nessa sua história cheia de sucessos, a gente já falou em blocos anteriores de premiações. Inclusive, quem chegou agora e quer ouvir toda essa história pode acompanhar nos podcasts que ficam gravados no site da Rádio Universitária do Minho, www.rum.pt, e acompanhar toda a nossa entrevista desde o primeiro bloco. Nós deixamos para agora, para o quarto bloco, Erickson. Vem premiação nova aí, né?
É.
Na verdade, mais de uma. Conta isso para a gente.
Então, eu fui... Como eu fui conhecido aqui em Lisboa, né? Por ser tesoura de ouro, né? Eu hoje fui convidado para ser premiado lá em Orlando, em novembro.
Que isso!
Olha!
Para ser tesoura de ouro. Sendo que eu fui convidado no Brasil para ser premiado em Lisboa, né? Um brasileiro sendo reconhecido em Portugal.
Uhum.
Hoje eu vou ser... Fui convidado para ir para Orlando para representar a Europa.
Olha!
Então... Não tem preço, né?
Só que olha só, quem ouviu aí o terceiro bloco sabe que, junto com isso, você também tem uma premiação aqui
em
Paris.
É, tem uma premiação...
Que tá coincidindo na mesma época, você vai acabar indo para os Estados Unidos.
É, eu quero priorizar Orlando, porque tem...
Abriu os horizontes.
É.
Pro lado
ali
lá.
É mundial.
É mais ou menos assim, aqui na Europa eu já conquistei, tá? Desculpe lá. Aqui na Europa eu já dominei.
Já fiz o meu nome.
Não, a gente entende que premiação é premiação. Não
é,
pode
claro.
Aparecer no quintal de casa. Tá sendo premiado.
É. Exato.
Mas assim, na balança...
É claro,
a média
é claro.
Pagou mais alto.
É claro.
Então eu vou, não é que eu não, de repente, possa ter ano que vem e eu participo do ano que vem.
Uhum.
Mas assim, eu tô muito feliz. Vendo aí pelo podcast que a gente vai ter aí na rádio, né, do Mim, né, acompanhando o primeiro e o final, pode perceber que da onde eu vim e aonde eu tô chegando, é uma história que, ó, de fato, eu creio que
E é uma história que ainda não tem fim, né?
A gente
vê nitidamente que não
Vocês
tem fim.
Vocês vão ver minha postagem na Times Square de braços abertos na rua Martin Luther King.
Eita!
É isso! Tem uma música que eu lembro muito de você, Minha só é o Tiaguinho e o Billy. Esqueci o nome. Hoje eu acordei com o pé de... Aquela música me lembra muito.
Eu postei uma...
Aquela música serve pra nós, mas...
Aliás, eu acho que é a música que deve abrir o nosso quarto bloco musical, hein?
Faço gosto.
Olha onde eu tô, Deus é perfeito.
É.
Do Tiaguinho, né?
É.
Sensacional.
Um dia eu sonhei com tudo isso aqui.
É,
se não aconteceu,
ainda
tá
por vir.
É isso aí. O cara tem uma fé inabalável, tá sempre à procura de seguir e é isso mesmo.
É muito bom poder compartilhar isso, né? Entendendo que eu me sinto por Deus, por ser escolhido, né?
Com certeza.
Porque tantas pessoas poderiam estar vivendo isso que eu tô vivendo e Deus escolheu a mim para me dar essa oportunidade de dividir com as pessoas um pouco do que eu passei. Eu creio que vai ser de forma muito positiva para muitas pessoas, quem está ouvindo e vendo, né, e está sendo desafiado. Se sinta honrado por se sentir desafiado, porque Deus
Com
escolhe
certeza.
As pessoas para passar por alguma dificuldade, porque ele de fato tem a palavra final para poder mudar
porque
aquele quadro ali.
E você trabalha para aquilo ali. É muito importante também falar, Deus nos dá as oportunidades, mas nós também precisamos... De agarrá-las,
Sim.
não é? Para poder
trabalhar
naquilo.
As pessoas, quando estão vivendo um momento difícil, se questionam, por que eu?
Uhum.
Mas tinha que falar, Senhor, obrigado por ser eu.
Tem um propósito
naquilo. Quando
ele passar, ele vai rir disso tudo aí.
Tem uma aprendizagem, né? Para tirar do momento, sem dúvida nenhuma. Bom, infelizmente, nosso tempo está chegando ao final. 2 horas de programa e não é o suficiente.
Não é o suficiente.
A gente ficaria conversando aqui
com certeza.
O domingo inteiro,
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Com certeza. Erickson, muito obrigada pela sua presença. Amei conhecer a sua história.
Amém, obrigado.
E principalmente conhecer a pessoa.
A essência, né?
A essência. Fantástico.
A simplicidade,
Muito obrigada.
Eu que agradeço por esse convite. Fica à vontade para o próximo.
Com certeza.
Dessa vez eu venho com a Érica, que ela também, ela consegue
tem mais história.
Ela consegue me retratar melhor, né? Porque ela tá de fora, eu tô dentro, então eu vou falar. Ela vai me falar os pontos ruins que eu tenho, acho que de repente eu não consigo enxergar. Né? Mas a minha mulher é muito minha companheira, então eu não sei viver sem ela.
Coisa linda.
Tudo que eu faço, ela tem que estar mesmo, porque são 17 anos de casado, né, cara? Então é uma história.
É uma história, é uma história.
Tá aí, ó, é nosso especial Dia dos Namorados.
É.
12 de junho, Dia dos Namorados no Brasil.
Ó,
pronto.
A gente casou, quando nós casamos, a nossa casa não tinha sofá, o sofá era um tapete, o nosso rec era o banquinho vermelhinho e uma TV de 14 polegadas da barbearia que eu peguei.
E agora,
então,
olha...
Já pode já iniciar com isso daí.
É.
E hoje nós fizemos... E em 8 meses nós namoramos, noivamos e casamos.
Quando tem que ser, né?
É porque tinha que ser. Aliás, as coisas na vida do Eric é sempre assim, né?
Exatamente. É sempre assim.
É porque tem que ser.
Tem que ser. Exato.
Tem que ser. Ele não adianta nem ele falar não. A coisa acontece.
É
muito obrigada, Eric.
Muito obrigado eu.
Obrigada, Gabriela.
Eu que agradeço.
Mais uma vez.
Com certeza, oportunidade riquíssima, um tempo muito bem passado, história, aprendizado, é o que eu gosto, é o que me encanta. Muito obrigada e até o próximo, né?
Até o próximo. Obrigada, caros ouvintes, por mais uma manhã, né, de domingo aqui conosco no Olhar de Lá e de Cá. Todos os domingos de 8 às 10 da manhã, sempre muita informação e música brasileira de qualidade. Eu sou Alexandre Gomide, você pode acompanhar também o nosso trabalho quinzenalmente aos sábados no Diário do Minho com o nosso suplemento Olhar Brasileiro ou no programa de entrevistas Só e Prosa com Alexandre Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. E nas mídias sociais, pode conversar comigo no @ Alexandre Gomide. Até domingo que vem. Tenham todos uma ótima semana. Tchau, tchau.
Essa é aquela canção pra quando você acordar, coloca ela para que ela te inspire, te dê coragem. Hoje eu acordei com o pé direito e resolvi agradecer por cada feito. Olha onde eu tô, Deus é perfeito. Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Um dia eu sonhei com tudo isso aqui. Se não aconteceu, ainda tá por vir. Tô na minha vibe, numa boa, eu sei que vou chegar. O que é meu, ninguém pode tirar. Eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte, eu tô. Eu acordei com o pé direito e resolvi agradecer por cada feito. Olha onde eu tô, Deus é perfeito. Eu tive medo, mas eu fui com medo mesmo. Um dia eu sonhei com tudo isso aqui. Se não aconteceu, ainda tá por vir. Tô na minha vibe, numa boa, sei que vou chegar. O que é meu, ninguém pode tirar. Eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte, todo corre sabe como é. Eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte, eu tô no corre. Não desiste antes de acontecer. Tem alguém que se inspira em você. E por mais que a noite pareça escura, tá perto de amanhecer.
Não desiste antes de acontecer. Tem alguém que se inspira em você. E por mais que a noite pareça escura, tá perto de amanhecer.
Eu vou seguindo de cabeça em pé. Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte. Sabe como é? Eu vou seguindo de cabeça em pé.
Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte. Eu tô no corre. Sabe como é? Eu vou seguindo de cabeça em pé.
Te amo, meu amor. Eu tô em busca da minha sorte. Eu tô no corre.
Sabe como é?
Eu vou seguindo de cabeça em pé.
Eu perco tudo, mas não perco a fé. Eu tô em busca da minha sorte.
Eu tô no corre. Hoje eu acordei com o pé direito.
Seja forte e corajoso. Levante e anda. Vá em busca da sua sorte.
É sobre não desistir.
Ilha SP!
Thiago André Barbosa, o nome da minha sorte.
A luta está difícil, mas não posso desistir. Depois da tempestade, flores voltam a surgir. Mas quando a tempestade demora a passar, e a vida até parece fora do lugar, não perca a fé em Deus que tudo irá se acertar. Aquilo que não mata só nos faz fortalecer. Vivendo aprendi que é só fazer por merecer. Que passo a passo um dia a gente chega lá, pois não existe mal que não possa acabar. Não perca a fé em Deus. Pois o sol de um novo dia vai brilhar, e essa luz vai refletir na nossa estrada, clareando de uma vez a caminhada, que nos levará direto ao apogeu. Tenha fé, nunca perca a fé. Que a vida não tem esperança.
Fé em Deus.
Pra quem estende a mão e ajuda a criança.
Fé em Deus.
Pra quem acha que o mundo acabou. Pra quem não encontrou o amor. Tenha fé, vá na fé. Nunca perca a fé em Deus. Pra quem sempre sofreu e hoje em dia é feliz. Nos faz fortalecer. Vivendo aprendi que é só fazer por merecer. Que passo a passo um dia a gente chega lá, pois não existe mal que não possa acabar. Não perca fé em Deus. Fé em Deus que tudo irá se acertar. Pois o sol de um novo dia vai brilhar, e essa luz refletir na nossa estrada, clareando de uma vez a caminhada, que nos levará direto ao apogeu. Tenha fé, nunca perca a fé em Deus. Pra quem acha que a vida não tem esperança,
fé em Deus.
Pra quem estende a mão e ajuda a criança. Sempre sofreu e hoje em dia é feliz.
Fé em Deus.
Pra quem não alcançou tudo que sempre quis.
Fé em Deus.
Pra quem ama, respeita e crê. E pra aquele que paga pra ver. Tenha fé, vá na fé.
Nunca perca a fé em
falando sozinho, sofrendo sozinho.
não está. Meu coração tá querendo parar de tanta dor. Não dá, não dá. Perdoa, amor, eu sei que errei, quem nunca errou. Errei tentando acertar. Perdoa, amor, eu sei que errei, quem nunca errou. Eu posso e vou consertar.
Com você, se no Barcelona eu vou camisa cabeça aos pés. Mesmo assim, se isso acontecer,
você,
fico com você.
Já sou seu.
Camisa 10!